Revistas FB. A sua voz. O seu mundo.
Ontem uma notícia com duas faces, contentamento e descontentamento, a abertura da captura da sardinha, mas acaba por haver aqui algumas críticas em relação ao volume de captura, o período de captura também.
As críticas que há é base da sobre a cota, não é? Porque quando uma cota é curta, é difícil gerir as capturas, não é? Porque as capturas diárias até convém, por causa de regularizar o mercado e os preços da sardinha. Mas o problema é a cota. A cota, quando é curta, nós, se começarmos a apanhar muito cedo vai acabar. É só essa parte que nos está a intrigar, como pescador, é a cota ser curta. Porque não justifica a cota ter esta quantidade de toneladas para apanhar, que até 31 de junho são 4.800 toneladas, porque há muita sardinha. E haver muita sardinha não se justifica a cota que tem, não é? É óbvio que nós, começando a apanhar agora, que provavelmente, se toda a gente apanhar os diários, as capturas diárias, que é 166 cavados, os barcos maiores e 111, os médios e 55 os mais pequenos, é óbvio que se calhar poderá acontecer uma surpresa aos pescadores, que em setembro fecha a cota da sardinha. Essa preocupação é a cota, porque havendo peixe e não havendo cota, é óbvio que ninguém gosta de estar parado por obrigado, não é? E havendo peixe.
Em relação à qualidade do peixe, também nesta altura ainda é prematura, não é?
Sim, a qualidade do peixe não é melhor, não é? Não é melhor. Mas já o peixe é bom, já tem peixe bom, nesta altura até tem uma surpresa boa do peixe, porque já se nota o lombo, e quando se nota o lombo já tem uma percentagem de gordura, já é bom. Mas convinha guardar para a altura, a cota para a altura da sardinha ser bom, a partir de julho, agosto, setembro, aí a sardinha está mais que aquela... naquele ponto de sabor e de gordura mais apetecível para o consumidor.
O valor depende, sendo o transporte mais lá para a frente, para agosto ou setembro, aí também o ganho é maior para
sim, os pescadores. É claro, o limite diário de captura é o mesmo, mas se o preço subir, é óbvio que vai dar muito mais dinheiro, é muito mais vantajoso em questão financeira. Agora não, agora neste momento, hoje, aqui na Lota de Aveiro, está a ser vendida a sardinha a 18 euros o cabaz, um cabaz tem 22,5 kg, uma média de 80 cêntimos o quilo. Não é o dinheiro que poderá fazer ninguém feliz nem contente, e não dá para as despesas praticamente o valor que está a ser comercializado hoje.
Acabam por capturar tão cedo e a um preço tão baixo, estão a dar, entre aspas, um tiro nos pés, não é? estão a perder capital, a perder negócio.
Sim, pronto, mas o pescador já tem muito tempo parado, não é? São 7 meses parado. É óbvio que o pescador precisa de trabalhar, não é? E havendo a cota estar aberta, há sempre aquela ansiedade de trabalhar para poder ganhar dinheiro, não é? Porque as famílias dos pescadores em si também têm as suas despesas familiares, e como qualquer cidadão tem, e depois de 7 meses de paragem, com 1 mês de subsídio nestes 7 meses, toda a gente pensa que os 7 meses é subsídio, não é, são 30 dias em 7 meses, corresponde 1 mês em 7 meses de subsídio, é óbvio que quando a sardinha abre, seja barato, seja caro, as pessoas têm que se lutar a ir à vida, não é? Só que temos a correr o risco de ela acabar muito mais depressa que aquilo que a gente espera em questão de cota. E aí sim, aí é mais um problema. E é o início da captura da sardinha, e já se está a pensar naquilo que poderá acontecer no fim da cota da sardinha. É preocupante, porque não dá garantias aos pescadores futuramente, em questão financeira, porque ninguém aguenta estar tanto tempo parado.
Há alternativa para a sardinha, a cabala ou outras espécies que podem ter algum retorno?
Sim, a alternativa da cavala, mas a cavala também é uma espécie que, em questão de valores comerciais, é um preço muito baixo. Estamos a falar em 15 cêntimos o quilo, ou 20 cêntimos no máximo em quilo. Não justifica, só se for muita quantidade, não é? É que poderá justificar ainda a captura da cavala. Agora, o carapau é a mesma coisa, temos essas alternativas do carapau, a cavala. O carapau também dá pouco dinheiro, uma média de 20 cêntimos o quilo. Estamos a falar em preços que nem dá para acreditar, é para o consumidor final, mas são os preços que real hoje há, e a sardinha é o peixe base da captura do cerco. Não havendo sardinha, praticamente fica tudo à deriva, não é? Temos aí o biqueirão também, que foi um ano de muita quantidade de biqueirão, mas também temos o problema da cota. O problema da cota é que este ano já temos ainda não acabou o mês de maio e já está 50% da cota capturada. E nesta altura também o biqueirão não está a ser comercializado em valores que vale a pena capturar, porque tem um valor muito baixo. Nesta altura do ano, a Espanha anda a apanhar a biqueirão, o nosso peixe é sempre mais barato.
Resumindo.
Por isso, a sardinha não dando dinheiro, o pescador fica assim um bocadinho à deriva, sem saber o que é que...
Resumindo, os pescadores estão condenados a ter que ter outra ocupação. Estar tanto tempo parado sem um retorno começa a ser complicado.
Sim,
o futuro
isto
não é risonho.
Não. O futuro é muito bom. Nós humanos é que complicamos. E praticamente nós humanos, eu refiro-me a quem? À gestão das cotas. Porque não justifica ter uma cota tão baixa. No ano passado já era baixa. No ano passado tínhamos uma cota e este ano já temos menos 2 mil toneladas do que no ano passado. Já era pouco. Este ano, com menos de 2 mil toneladas, ainda é muito menos, não é? É óbvio. Se há peixe no mar e se não há cota, o futuro não está mal em questão de peixe. O que está mal é a mentalidade de cortar as pernas aos pescadores portugueses. Aí é que eu vejo mal, porque eu não vejo ninguém olhar para a vida dos pescadores como uma mais-valia para a nossa economia, que ainda movimenta muito a força de milhões de euros durante o ano. A pesca profissional de Portugal movimenta muitos milhões de euros. Não é só o pescador em si. Movimenta a restaurantes, mercearias, oficinas, tudo em si. Isto é um ciclo. E nota-se quando os barcos do cerco andam a trabalharem, que o movimento aqui nas localidades perto dos portos de pesca, que as coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra. É um movimento fora de série e toda a gente está sempre à espera dos barcos irem trabalhar. Agora, 7 meses parado, isto quebra tudo, quebra tudo. Agora, o futuro é estarmos a contar com decisões de pessoas que, ao meu ver, que estão fora da realidade. E estar fora da realidade, a mim, só me faz ver uma coisa, é condenar os pescadores para ir, se calhar, ir à farmácia comprar antibióticos para os consumidores. O futuro é esse, mas não acho um futuro bom, porque toda a gente, andamos todos aqui a lutar mundialmente para a alimentação biológica, e se calhar há outros por trás que estão a incentivar a sardinha em cativeiro ou outras coisas assim. É isso que eu vejo, é essa a mentalidade. Porque quando as pessoas meterem-se na cabeça que o nosso peixe é muito saudável e é o melhor do mundo, tanto a sardinha como o outro peixe daqui na nossa costa, veem que realmente que é verdade, que é saudável e que é uma mais-valia até para o turismo, para toda a parte. Mas não, nós... Tudo que seja mau, Portugal copia. E o que é bom, deixamos cair, que as nossas tradições, a nossa cultura, a pesca em si toda, está a ir abaixo. Isso, para mim, é um ponto de vista que eu acho que deve ser revisto por as nossas instituições governamentais aqui sobre este setor, que não estão boas, não estão bem orientadas, e há alguma coisa que está mal, porque não justifica ter as cotas que temos com a quantidade de peixe tão bom, tão saudável, que é o nosso peixe português.
Este mês também, este fim de semana, uma boa notícia, o início do projeto da dragagem da Ria. Aqui as artes da Ria podem ter aqui uma mais-valia e uma solução definitiva.
Sim, a Ria está a precisar de uma limpeza, mas eu também acho que tem que ser com uma limpeza feita em condições, porque se for uma limpeza só para tapar os olhos, eu acredito que ao fim do ano, ou um ano, dois anos, está tudo na mesma. Se for fazer, tirar areia e pôr nas margens, ou tirar 25 cm abaixo do zero hidrográfico, epá, mais vale estar parado, mas pronto. Tudo é uma limpeza, mas acho que deve-se fazer uma limpeza em condições, porque nós aqui na Ria de Aveiro temos um tesouro natural, não é preciso semear para a vida marinha crescer. Nós não precisamos, nós temos umas águas com muitos nutrientes, muito plântano, uma coisa natural, não é preciso mandar vir nada no estrangeiro para pôr aqui para se desenvolver. Nós temos espécies naturais muito grandes, o berbigão, o amejo, o mexilhão, choco, todo tipo de peixe aqui na Ria de Aveiro, que é um tesouro. E acho que esta limpeza, que é uma mais-valia para os pescadores, uma mais-valia para o distrito de Aveiro, e já devia ter sido no passado. Porque chega a um ponto que a ria começa-se a deteriorar, o lodo começa-se a acumular, porque não há apanha de muriço como havia antigamente. Alguém tem que pôr as mãos a isto. É uma boa hora, bem tarde, mas é boa hora de fazer a limpeza. Acho que é uma mais-valia para os pescadores e para quem usa a ria também, não só para os pescadores.
As enguias é o patinho feio?
As enguias, é o problema das enguias, a nossa ria também é um tesouro em questão de desenvolvimento de enguias. Pronto, as enguias é a desova do mar de Sargaços e vem crescer aqui à Ria de Aveiro, como cresce noutras rias nacionais de outros países. Mas aqui o problema da nossa ria é o problema que tem andado a acontecer, que tem-se visto na opinião pública a captura de mexão, não é? Pronto, porque eu acho que isso faz com que a enguia também desapareça, porque se for a uma maternidade e se matarem os bebezinhos, é óbvio que não há adultos, não é? Mas a limpeza da ria é muito bom também para a enguia. Quando a ria tem uma certa profundidade, os raios ultravioletas que a maré baixa não chegam ao fundo. E como ela está, há certos sítios da ria que vê-se rias a morrer, enguias a morrer mesmo, por causa de não haver oxigenação da água. E a oxigenação da água não existe por causa de ter pouco caudal. Não é? Não há correntes, não há aquilo, não há nada que possa fazer oxigenação. E é óbvio que o peixe que morre.
E a própria captura do mexão acaba por se complicar, não é?
Quanto mais, sim, sim.
Quanto mais profundo, mais difícil a captura também do mexão.
Para um lado sim, para um lado não. Se calhar para o fundo, se calhar é muito mais fácil de capturar, porque as redes têm que estar no fundo. E nós temos sítios aqui da ria que temos água por tornozelo nos canais mais fundos, não é? Porque já não se fala nos sítios de baixa mar que se vê a areia em seco. Porque as redes de mexão também têm que ter uma certa profundidade. É óbvio que poderá sempre alguém arriscar, depois de uma limpeza também é possível para eles. Portanto, se é bom para a pesca profissional e se é bom para toda a gente, aquilo também é uma pesca destrutiva, mas também é bom para montar esse tipo de rede. Não é? Mas, enfim, há pessoas que têm esse tipo de mentalidade e não querem saber no futuro.
Entrevistas FB, a sua voz, o seu mundo.